Agora na Paraíba são 6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, a partir de hoje, o estado da Paraíba deflagra um plano de retomada gradativa das atividades. Atenção para essa expressão, gradativa. Ela indica que essa normalização vai depender de indicadores de contaminação, número de mortes e leitos de UTI disponíveis para o tratamento da Covid-19. Isso significa que a flexibilização tem condicionantes. E essas condicionantes vão depender muito, ou vão continuar dependendo muito, da propagação e do controle do vírus. Então, para essa retomada, todos os cientistas têm se repetido em declarações invocando uma palavra: cautela. E essa cautela é realmente necessária para que a doença não ganhe força e o que é para ser solução não vire um problema ainda maior do que nós estamos enfrentando. Muitas cidades no mundo e no Brasil que foram inadvertidamente com sede ao pote viram a explosão dos índices de contaminação porque o relaxamento das atividades em muitos casos também costuma levar as pessoas a relaxar os cuidados. As atividades econômicas vão reabrir gradualmente, mas o cidadão não pode abrir a guarda dos seus cuidados pessoais. Sem vacina, a prevenção ainda continuará sendo o remédio mais eficiente.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Herocide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O dia inteiro, agora. Agora. Na Hora H.
Em entrevista coletiva, governo do estado anuncia em instantes plano que autoriza retomada de atividades em municípios paraibanos. E o Hora H vai transmitir tudo ao vivo.
Em Campina Grande, prefeito Romero Rodrigues libera reabertura parcial do comércio e também das igrejas.
Já na capital paraibana, prefeito Luciano Cartacho apresenta amanhã um plano de flexibilização.
No Dia dos Namorados, uma pergunta: como manter o relacionamento em meio à pandemia? A psicóloga Alessandra Magalhães responde daqui a pouco.
Você lembra do seu primeiro caderno? A Palhinha com Gustavo Ribeiro vai lhe fazer mergulhar no túnel do tempo da escola.
E claro, para terminar a sexta-feira, as frases mais marcantes da semana no Happy Hour do Hora H.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção Paraíba para a previsão do tempo. Tábua das Marés, temperatura para este fim de semana.
Amanhã sábado a maré vai estar alta às 10:08, com 1,90 m.
A baixa será 4:45 da tarde, 80 cm.
No domingo a maré vai estar alta às 11:13, com 1,90 m.
A baixa 5:45 da tarde, 80 cm.
O tempo na Paraíba terá mínima de 19 graus e máxima de 29.
Em Campina Grande, os termômetros marcam agora 23 graus.
Durante o fim de semana, a possibilidade é de chuvas localizadas em todas as regiões da Paraíba.
O dia todo, numa hora, Hora H. Chegou a hora de ligar, Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
Pra Paraíba sintonizar, já está no ar, Hora H. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. Hoje é sexta-feira, o Alisson Bezerra.
Uma sexta-feira que não tem nada de tranquila, viu, Aron? Muita expectativa para o anúncio daqui a pouco que você confere aqui no Hora H.
Alô, alô, Paraíba, estamos só começando. A partir de agora a gente promete um show de informação no seu rádio. Então vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro. Numa hora, o agora, vem
Chegou a hora, Paraíba. Se liga, sintoniza.
Hora da pra Paraíba.
Estamos chegando para você no seu rádio, para toda a Paraíba, em multiplataformas, no rádio, na imagem, no som, por onde você quiser assistir a gente, você ouve e vê em nossos canais de comunicação. Estamos falando direto dos estúdios do portal Mais PB, em João Pessoa, capital da Paraíba, que marca agora 27 graus na temperatura. Estamos falando pela Rádio Pop FM 89.3, a nossa cabeça de rede para Rede Mais e para Paraíba inteira ouvir.
Alô, alô, minha Campina Grande. Boa noite, Rainha da Borborema, Rádio Cariri 101.1 FM.
Alô, Campina, daqui a pouco tem Gustavo Ribeiro, direto dos estúdios da 101.1 FM com a palhinha do dia.
Boa noite, Brejo, Areia, Pop FM 105.3.
Alô, minha rainha, Guarabira, que se liga na Rádio Constelação FM 92.1.
Rádio Boa Esperança em Pedra Lavrada.
Canoas FM de Cubati.
Caruá FM em Solidade.
Em Serra Branca, no Cariri da Paraíba, a sintonia é no som potente, na rajada de audiência da Independente FM 107.7.
No sertão, em Princesa Isabel, Princesa FM 92.5.
Chegando no Vale do Piancó, por Conceição, na Conceição FM 100.3.
Alô, Pombal, Bom Sucesso, 101.7 FM.
Um sorriso para Souza, que se liga na Rádio Progresso 610.
Abraço para Patos e Itatinga FM 102.9.
Solidária FM 87.9 em São Bento, a capital mundial das redes.
Em Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Mais FM 97.7 de Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar. A partir de agora, no Hora H, cada minuto é jornalismo.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
Está no ar.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:08, 6:08. A partir de agora você pode namorar com esse programa, pode falar com a gente. Combina demais, namoro com a Hora H, é ou não é, o Alisson?
Combina muito,
namore, viu, Aron? Com a Hora H a partir de agora. Se comunique, manda sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e aí manda o seu recado no 993465236. Não deu pra anotar? Vou repetir: 993465236.
Fácil demais, Aron. Fácil também encontrar a gente no Facebook. Procura lá, facebook.com/portalmaispb. Faça como a Elianete Costa.
Oi, Elianete.
Ela já deu boa noite, dizendo que tá ligada diretamente do Facebook.
Faça como Dona Isabel, que está no bairro de Jaguaribe. Eu tive o prazer de encontrar com ela hoje no centro de João Pessoa. Dona Isabel, do bairro de Jaguaribe. Um abraço bem grande pra senhora. Valeu pelo carinho.
Acesse agora www.maispb.com.br e acompanhe o programa em áudio e vídeo. Tá no YouTube? Procura lá Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Agora, quando terminar o programa, você quiser acompanhar tudo de novo, uma reportagem específica, ou daqui a pouco a íntegra da coletiva do governador João Azevedo, acesse o Deezer, acesse o Spotify e procura lá. Programa Hora H. Quando achar, faz o que, Aron?
É só compartilhar, escute, compartilhe na hora que quiser e quando quiser. Quer falar comigo direto? Pode falar no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, como está fazendo agora o Saulo Lopes, direto de Itaporanga, ligado no Hora H, no @EronCid. Eron com H, Cid com D. Mudo no final.
Aron, nós interrompemos e vamos direto para a coletiva do governador João Azevedo, que acaba de começar. Ele está acompanhado dos secretários, dentre eles o procurador-geral do Estado, Fábio Andrade. Vamos ouvir o que diz o governador João Azevedo.
O governador João Azevedo vai anunciar agora a flexibilização ou plano de retomada das atividades econômicas a partir da próxima segunda-feira. É o decreto, é o plano que vai guiar os municípios do Estado da Paraíba.
De uma retomada gradual e responsável das atividades. Antes de começar efetivamente a apresentar o plano, é importante entender que, nesse momento, não se trata de uma abertura geral, uma abertura de todos os segmentos, que todos os segmentos da economia vão voltar a funcionar na segunda-feira. Não é exatamente isso que se trata. O plano, ele é um conjunto de eixos e de critérios e parâmetros que estabelecerão para cada município os níveis através de bandeiras, que vai da bandeira verde, amarela, laranja e até a bandeira vermelha, estabelecendo o grau de cuidado que deve ser tomado dentro de cada município para que as atividades possam voltar a funcionar. Então, não há de forma nenhuma, nesse momento, a definição nem decretação de liberação geral de todas as atividades econômicas do Estado. Nós estamos por conta exatamente da ação que o governo empreendeu nesses últimos meses, desde o dia 18 de março, nós tratamos combatendo o avanço da pandemia na parte de epidemiologia, ou seja, casos novos e acumulados da data do início dos sintomas, com tendência de formação de um platô nesse momento. Nós estamos com essa tendência e, além do alcance menor da taxa de letalidade, nós temos hoje a menor taxa de letalidade do Nordeste, 2,2%. Além disso, a ampliação das capacidades diagnósticas. Nós ampliamos muito a testagem em todo o estado da Paraíba. Estamos com testes suficientes para que a gente atinja um percentual de 10% da população. Já fizemos hoje mais de 73 mil testes na Paraíba. E fizemos, acima de tudo, fortalecimento do sistema de saúde. Nós abrimos 340 leitos de UTIs dedicados à Covid, ao mesmo tempo em que conseguimos manter preservada a estrutura hospitalar para atender as outras doenças. Para que se tenha ideia, um hospital como o Hospital de Trauma de João Pessoa, ele não é referência para a Covid. Ele continua exercendo e atuando nas atividades que lhe eram anteriores à Covid, sem nenhuma alteração. Todos os leitos de UTI e enfermaria do trauma continuam lá à disposição da população para atendimento das outras doenças. Essa foi a maneira que nós encontramos de, dentro da rede, nós colocarmos 12 hospitais estaduais à disposição da população para o tratamento da Covid. Abrimos nesse total já mais de 1.200 leitos computados entre leitos de enfermaria e leitos de UTI. Tivemos a participação dos municípios de Campina Grande e João Pessoa, que são referências também na assistência à Covid. E nesse conjunto de esforço, nós conseguimos realmente fortalecer o sistema de saúde da Paraíba para esse enfrentamento. Tanto é verdade que até hoje nós não tivemos, graças a Deus, nenhuma fila, nem ninguém dependendo diretamente de uma UTI, esperando UTIs para ser atendido, porque houve uma regulação que funcionou e funcionou perfeitamente. Além disso, a preservação da capacidade de resposta, gestão da crise, diante desses momentos de pressão, não houve restrição, volto a dizer, a nenhum acesso a leitos de UTI. Essas condições é que permitiram que nós, com esta análise, estabelecesse um modelo que tem como premissas basicamente a criação de bandeiras. Uma bandeira verde para todos os setores em funcionamento, adotando medidas de distanciamento social, porque também é importante que em qualquer nível que esteja a cidade, a questão do uso das máscaras, a questão exatamente com relação ao distanciamento social, as questões associadas ao cuidado da higiene pessoal, isso será obrigatório em qualquer bandeira que nós estabelecermos. Então, nós criamos bandeiras verde, a bandeira amarela, que tem restrição ao funcionamento de atividades que apresentam maior risco para o controle da pandemia, uma bandeira laranja, onde o funcionamento será apenas das atividades essenciais, e uma bandeira vermelha, que será apenas as atividades essenciais e mais a implantação de um isolamento mais rígido, trabalhando basicamente como estamos de João Pessoa, com restrição de locomoção. Essas bases para retomada, elas estão exatamente em cima de alguns parâmetros que precisam ser levados em consideração. Primeiro, nós vamos estabelecer para cada município
Temos um problema na conexão.
Pequena falha aí na conexão, é uma entrevista gerada pelo YouTube. Voltou?
Voltamos.
O governador está explicando quais são as regras para os municípios. Vamos lá. Enquanto a gente restabelece o contato, pela mais cedo, o prefeito de Campina Grande liberou o funcionamento do comércio e templos religiosos, conforme informa Maurílio Júnior agora.
Segundo o plano desenvolvido pela Prefeitura de Campina Grande, a retomada será executada em 3 etapas, a primeira a partir da próxima segunda-feira, dia 15, com a reabertura de lojas de varejo e serviço de até 200 metros quadrados, salões de beleza e também barbearias. As igrejas... Parte também desse primeiro pacote de retomada das atividades em Campina Grande, mas só serão autorizadas a partir do próximo sábado, dia 20, esse sábado agora, amanhã, o próximo, as igrejas com capacidade em 20%. Esse percentual vai subir para 40% a partir da segunda etapa de retomada das atividades em Campina Grande, no dia 29 desse mesmo mês. A segunda etapa também vai incluir a reabertura de shoppings, restaurantes e bares e academias em capacidade de 50%. As escolas e faculdades autorizadas apenas no dia 13 de julho, na terceira etapa desse plano de retomada das atividades em Campina Grande. O prefeito Romero Rodrigues também assinou um decreto proibindo fogueiras durante esse período de pandemia do novo coronavírus. É uma tradição em Campina Grande que realiza o maior São João do mundo, mas durante esse período está proibido.
Hora H. Hora H.
6h18, girando com a informação, Alisson.
Amanhã o anúncio vai ser aqui em João Pessoa. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, deve flexibilizar os serviços da capital. Roberto Tagino.
O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, apresenta neste sábado um balanço do quadro de combate ao coronavírus na capital e o plano de flexibilização. O portal Mais PB vai transmitir, a partir das 10h30, o pronunciamento do gestor, que será feito direto do Paço Municipal, no centro da capital paraibana. A apresentação será precedida de exposição dos infectologistas sobre a evolução da Covid-19 na capital e os critérios adotados pela gestão municipal para definir as estratégias e ações de enfrentamento da nova fase da doença, bem como sobre os critérios estabelecidos para o plano de flexibilização e os protocolos a serem observados. Epicentro da Covid-19 na Paraíba, João Pessoa já soma mais de 6 mil casos confirmados da doença e mais de 220 mortes. Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
6h19 agora, de volta com a entrevista coletiva do governador João Azevedo, em que ele explica o plano de retomada das atividades na Paraíba.
O governador anunciou há pouco, Eron, que no dia 29 haverá uma nova flexibilização. A Frost vai liberar ainda mais, mas que depende do apoio da população sobre o isolamento e só sair caso tenha necessidade.
Evidentemente, é para uma fase posterior. Esse é um processo que a cada 15 dias nós vamos avaliar com muito critério e apresentá-lo, a disponibilizá-lo para toda a sociedade, para todos os prefeitos. No dia 13/7, a terceira fase, que é uma abertura mais gradual também e responsável, e por final, esperamos que lá no dia 27/7, a gente esteja trabalhando dentro de uma coisa que a gente chama novo normal, com as limitações que serão necessárias. Importante entender, esse estudo foi baseado, e hoje ainda será publicado no Diário Oficial, o novo decreto que estabelece todas essas novas regras. Além disso, a nota técnica que subsidiou esse estudo, esclarecendo, demonstrando e passando para toda a população como os cálculos serão feitos, como as bandeiras serão identificadas, com uma base científica e tecnológica que foi desenvolvida pela Secretaria de Saúde, pela Controladoria Geral, por toda uma equipe que foi criada para trabalhar exatamente nesse novo momento que nós estamos vivendo. Mas existem alguns critérios para que haja mudança de fase. Só é possível mudar de uma fase para outra se basicamente você tiver no intervalo mínimo de 14 dias, primeiro, não haverá mudança de fase num período menor do que 14 dias, e para que isso ocorra, você tem que ter uma redução de número de casos no município, você tem que ter a taxa de letalidade tendo uma redução e a ocupação hospitalar, que principalmente é a disponibilidade dos leitos de UTI adultos naquela região, em condições que permitam que a gente possa fazer essa mudança de fase para cada município. A partir daí, com essa proposta, nós partimos então para uma coisa que nós chamamos classificação de riscos por segmento. Cada segmento da economia foi analisado e foi estabelecido um risco, uma taxa de propagação em função da taxa de propagação, e foi estabelecido que bandeira este segmento poderia começar a operar. E aí, de uma forma muito rápida, nós trabalhamos dentro de uma classificação daquilo que se chama segmentos não essenciais. E você vai discutir restaurantes, bares, hotéis, salão de beleza, comércio popular, vendas, shopping centers, academias, cinema, teatros. Para cada segmento desse, é estabelecido qual a bandeira em que ele poderá voltar a funcionar. Essa é uma questão que precisa ficar muito clara. Nós estamos dizendo aqui claramente que segunda-feira não haverá abertura geral e restrita de todas as atividades comerciais. Não é isso. Em função da bandeira, se o município atingir uma bandeira, ele poderá flexibilizar determinado segmento para funcionar. Cada segmento desse, não essencial, na área das escolas, instituições de ensino, creches, escolinhas de esporte, também tem um critério para abertura quando o município atingir uma determinada bandeira. Só para antecipar, as aulas serão ainda, não terão abertura ainda de funcionamento as escolas públicas e privadas no estado. Nós não estamos liberando as aulas ainda, não é o momento, por conta dos dados que foram apresentados. Os eventos de massa, da mesma forma, estarão ainda e permanecerão ainda fechados até que a gente tenha uma outra condição para os municípios. As atividades intensivas de mão de obra, construção civil, indústria, call center, essas vão continuar funcionando. Nós estamos suspendendo o impedimento para algumas cidades que no decreto anterior estava proibido, e estamos fazendo com que esses setores funcionem a partir dos protocolos que foram apresentados. Cada segmento, para funcionar, terá que apresentar um protocolo e a prefeitura vai dar o aval daquele protocolo para que esse segmento volte a funcionar. Entendemos claramente que dessa forma ficará muito mais fácil a fiscalização pelos órgãos municipais e estaduais, a partir de um protocolo mínimo. Importante entender também, dentro do site que nós vamos disponibilizar, nós estaremos colocando lá para todas as prefeituras, para todos os segmentos, informações necessárias para a formatação de protocolos em qualquer área. Além disso, o próprio Ministério do Trabalho tem as exigências que deverão ser colocadas em prática para esse novo momento, que também estarão disponíveis para toda a sociedade, não só para os municípios, mas para a população em geral e os segmentos econômicos. Transporte de passageiros urbanos. As prefeituras vão ter que definir se vai colocar horários alternativos ou não. Isso é uma definição, claro, que cabe às prefeituras. No caso do transporte intermunicipal, nós estaremos reativando o transporte municipal, onde os ônibus funcionarão apenas com 60% da sua capacidade, apenas passageiros sentados. As rodoviárias que estavam fechadas vão reabrir para que a gente possa retomar esse processo com um número reduzido de viagens. O DER vai, juntamente com o decreto que será publicado hoje, também emitir uma portaria que vai regulamentar o setor, e nós vamos começar a trabalhar dentro daquilo que a gente chama o novo normal. O que é mais importante, e eu sei que isso é o que gera mais dúvida na cabeça das pessoas, então o que é que vai funcionar em cada bandeira? O que é que vai funcionar em cada bandeira? Quando você analisa e pega uma bandeira verde, você vai entender que na bandeira verde o município está muito tranquilo com relação a todos esses parâmetros e pilares que nós estamos levando em consideração. Então, todos os segmentos da economia e da sociedade podem retornar às atividades, observada a adoção de protocolos operacionais para cada segmento, e o contato entre as pessoas tem que ser baseado naquilo que a gente vem dizendo o tempo todo. Manter o distanciamento social, a utilização de máscaras constantemente quando estiver fora de sua casa, para a gente poder funcionar dentro desse normal, mesmo que seja ao ar livre. Mas a bandeira verde é a bandeira mais aberta possível. Na bandeira amarela, você tem alguns itens que podem começar a funcionar. Na bandeira amarela, os municípios poderão funcionar hotéis, pousadas, o comércio, o shopping center, o comércio popular, serviços em gerais, escolinha de esporte sem contato físico. Esse tipo de esporte que seja individual. Isso quando o município atingir uma bandeira amarela. Numa bandeira laranja, o que vai funcionar são apenas as atividades essenciais. As atividades essenciais já foram previstas no decreto anterior e estão reforçadas nesse decreto. Você vai ter uma condição de funcionar diversas atividades, mas nos modos que funcionam praticamente hoje. As bandeiras laranja vai permitir que, por exemplo, restaurante funcione, mas funcione com delivery e as pessoas pegando a comida no restaurante, mas sem porta aberta. Em nenhum momento, numa bandeira laranja, você vai ter portas abertas para essas atividades. Hotéis e afins, apenas para acomodação de profissionais de saúde e os que são localizados em rodovia. Salão de beleza, barbearia, spa, apenas com agendamento na bandeira laranja. Shopping center, apenas para delivery e o que é chamado de drive-thru. Missas e cultos, apenas no sistema drive-in. Algumas igrejas pediram para que a gente fizesse uma análise, foi feita uma análise pela Secretaria de Saúde e há possibilidade de liberação para, logicamente, os eventos online são todos liberados. Através da internet, todos estão liberados. Mas no sistema drive-in e no caso das igrejas, os espaços poderão ser utilizados apenas com 30% da sua capacidade. Se você tem um espaço, uma igreja que tem local para 100 pessoas, você poderá realizar cultos, missas, eventos religiosos com até 30%. E dentro do que a gente chama bandeira vermelha, na bandeira vermelha só funciona os eventos, as atividades essenciais estabelecidas no decreto e terá restrição de circulação. Ou seja, deve haver medidas para evitar a circulação desnecessária para que a gente aumente o isolamento social. E uma outra questão que precisa ficar muito clara, e eu espero que as pessoas tirem todas as suas dúvidas com a publicação do decreto, mas eu aproveito aqui para colocar, é porque se imagina, então o que é que vai abrir segunda-feira? Segunda-feira abre tudo? Não, não abre. Segunda-feira volta às escolas? Não, não volta. Mas segunda-feira, como funcionará a partir de segunda-feira para qualquer que seja a bandeira? Nós estabelecemos aqui que existem 100 segmentos que poderão funcionar a partir de segunda-feira com determinadas restrições. Em qualquer que seja a bandeira do município, o restaurante vai continuar funcionando por delivery e por entrega, por takeaway, que é o cidadão pegar lá na porta do restaurante, ele ir lá e pegar, mas o restaurante não pode abrir. Hotéis e apoio, ele vai funcionar para acomodação de profissionais de saúde ou se ele estiver localizado em rodovias por conta do abastecimento tanto de equipamentos, gêneros alimentícios, enfim, o abastecimento geral da sociedade. Salões de beleza, barbearias, cuidados pessoais, só vão poder funcionar por agendamento. Você não vai poder manter a porta aberta de um salão, mas nós sabemos e identificamos a necessidade de que isso possa funcionar apenas por agendamento. Os shopping centers só poderão funcionar através de delivery e drive-thru. Ou seja, se você quer comprar um produto numa loja, a loja pode disponibilizar para que você faça a compra pela internet, passe no estacionamento do shopping, pegue o seu produto e vá para a sua casa. Mas nunca a utilização do espaço interno do shopping, a utilização neste primeiro momento, das lojas ou abertura das lojas dentro do shopping. Não há essa possibilidade neste momento. As lojas comerciais em geral já estão funcionando de acordo com o decreto anterior, que é por delivery. E as locadoras de veículos que poderão funcionar. E como eu já disse, as missas e cultos funcionarão ou online, ou através de drive-in, ou utilizando um terço dos espaços destinados a cada igreja, a cada espaço voltado para suas atividades. O que não pode acontecer nessa primeira fase de flexibilização, e também fica muito claro, é que as lojas de portas abertas para a população, ela só pode ocorrer se o município tiver uma bandeira verde. Não tem como a gente abrir o comércio nesse momento. Não há essa possibilidade. Infelizmente, os números não nos dão essa segurança e essa possibilidade. Nós vamos tratar ainda, e eu espero que aí é importante dizer, é importante que cada prefeito faça o seu dever de casa, ele promova o isolamento social, ele divulgue, para que no próximo...
São 6:33, esse é o governador da Paraíba, João Azevedo, numa entrevista, numa live, nesse momento, fazendo o anúncio do plano de retomada, explicando as fases que vão acontecer a partir de agora, a partir dessas bandeiras, dessas etapas que os municípios precisarão acompanhar. A entrevista continua, nós vamos a um rápido intervalo comercial, nós estamos anotando tudo que está sendo anunciado ainda durante o intervalo, para em seguida a gente trazer outras informações e atualizar o que diz o governador João Azevedo. 6:33, oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados e influentes da Paraíba.
A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo.
Acesse
maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite.
O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença.
Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio.
Hora H.
Hora H.
Hora H.
Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De volta, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h38, estamos de volta no Hora H, notícias sem parar, jornalismo a toda prova.
Você está na Hora H.
Hora H.
638, está sendo anunciado nesse momento o plano de retomada gradual das atividades na Paraíba. Quais são os principais pontos que nós podemos destacar até agora dessa entrevista que está sendo concedida virtualmente pelo governador João Azevedo, Alisson Bezerra?
Então, a gente começa pelo ponto mais crítico, né, que é a bandeira vermelha. Em alguns municípios aqui do estado não será permitida a retomada das atividades que não são essenciais. Na bandeira laranja há é mais rígido e na bandeira amarela é mais flexível. Pegando alguns pontos, shoppings...
Então só pode tudo quando chegar na bandeira verde.
Bandeira verde, shoppings...
A questão é, o que é que significa bandeira verde? É não ter mais casos?
O governador ele começa a explicar o estudo que foi feito agora para poder chegar a essas bandeiras. Ele está respondendo nesse momento alguns questionamentos de jornalistas, perguntas que foram enviadas mais cedo.
Na verdade, praticamente na região metropolitana de João Pessoa, a depender do decreto do governador, a flexibilização é, por exemplo, em serviços de salão de beleza, de cabeleireiro.
Salão de beleza, isso.
Agora pode agendar, que já estava acontecendo na informalidade.
As igrejas.
O governo oficializa as igrejas, é uma mudança.
Construção civil
retoma.
Flexibilizar diretamente com os municípios.
As igrejas retomaram de 30%, aí você fica fazendo. Precisa de um questionamento desse ao governador. Bom, se as igrejas voltam com 30%, aí é uma explicação técnica. Isso aqui é uma dúvida, mas é uma explicação técnica que merece. Se a igreja volta com 30%, por que o restaurante não pode voltar com 30%? Qual a diferença? Essa é uma questão. 30% da capacidade de uma igreja lá em concentração. E no restaurante, pode ter? Se cabe 100, funcionar com 30? Não pode. Pelo decreto que está sendo estabelecido, só continua restaurante por delivery. Isso não alterou nada. Os shoppings, só delivery e drive-thru. Estava também acontecendo mais ou menos. Então é realmente uma oficialização de algumas coisas que já estavam acontecendo, legalizando agora, mas... O planejamento da retomada gradativa até chegar à normalidade. Os municípios que não estão passando por muitos casos vão ter mais, mais condições de se adequarem a esse plano aí, não é, Wallace?
Vamos ouvir agora o que, é que o governador fala em relação, na verdade, ao secretário de Saúde, Daniel Beltrame, o porquê de flexibilizar agora os serviços no momento em que há um aumento nos casos
essa
confirmados.
Essa é uma grande questão. Acompanhe.
O secretário vai responder agora, vamos ouvir.
No momento em que a curva de morte e internações no Covid ainda está em alta. Se o número de mortes e internações crescer, qual será a estratégia sanitária do governo? Doutor Daniel, por favor.
Boa noite, governador. Boa noite, secretário Geraldo, secretário Letácio, secretário Fábio, a todos vocês da imprensa que nos acompanham e também você que está conosco em casa. importante perceber que depois da explanação do governador, fica claro que nós não estamos fazendo uma retomada como se estivéssemos buscando a normalidade. Nós estamos fazendo um apontamento bastante claro de que caminhos percorremos, onde estamos e o que precisamos percorrer para conseguir buscar esse novo normal. A novidade agora é que, com os aprendizados até aqui, nós pudemos entender que há situações distintas em municípios e em regiões do estado. E é importante que a gente possa encontrar soluções, compreender o que é preciso ser feito em cada um desses municípios e regiões, com a participação direta da sociedade civil, dos prefeitos, que já tem trabalhado bastante até aqui. Nós percorremos um caminho de quase 90 dias, e ao longo desse caminho, o plano de contingência foi colocado em ação, ele foi bastante desafiado, aconteceram situações bastante distintas do país, nenhum paraibano, nenhuma paraibana aguardou em filas de espera para acesso a leitos de UTI ou de enfermaria. Isso é uma situação bastante inédita para qualquer uma das unidades, das 27 unidades federadas do país. Mas, acima de tudo, parte importante da sua colaboração em casa também se refletiu, porque numa análise dos casos acumulados até aqui por início dos sintomas, quando as pessoas começam a fazer queixas, nós estamos construindo uma tendência de platô. Esse platô no mundo inteiro tem uma tendência de aparecer quando a gente percorreu pelo menos 2/3 do caminho da pandemia. Talvez tenhamos 1/3 pela frente e talvez agora precisamos mais do que nunca depositar o melhor das nossas energias para que a gente possa, em ciclos de 14 dias, o quanto antes, poder encontrar essa bandeira verde. Mas vai ter muito aprendizado nesse caminho. Nós vamos agora, como os senhores puderem perceber, com a fala do governador, ter a liberação de algumas atividades que estão próximas das atividades essenciais, aprender como a indústria, o comércio varejista e outras atividades vão começando a retomar para que a gente possa, com isto, ir buscando novas fases e novas flexibilizações.
Então, 6h43, esse é o secretário executivo de saúde da Paraíba, o Beltrame. Daniel Beltrame falando sobre os aprendizados, as situações distintas e colocando que a partir desses próximos 15 dias a meta é que os municípios atinjam essa bandeira verde para que possam voltar totalmente à normalidade. Mas precisa obedecer vários critérios de controle do coronavírus. Informação, Alisson, daqui a pouco a gente volta com essa entrevista coletiva.
Heron, informação sobre a questão da Igreja Católica, por exemplo. Pude apurar aqui que o Arcebispo Metropolitano da Paraíba, Dom Delso, ele deve editar também um decreto, uma recomendação para falar como vai ser o funcionamento dentro da Igreja Católica. Então, ainda há uma expectativa para saber se vai ser liberado já agora, se vai ter um período de adaptação, ou como, por exemplo, em Campina Grande. Apesar da flexibilização ser segunda-feira, as igrejas só estão autorizadas a funcionar a partir do sábado.
6h44, clubes estão se preparando para o retorno gradual de futebol no estado. Albemar Santos.
Adversários dentro do campo, Botafogo e 13 se unem na defesa da volta do Campeonato Paraibano 2020. Sérgio Meira, presidente do Belo, confia no fim das autoridades e acredita que em julho a bola já comece a rolar.
Aproveitando também que o prefeito Romero hoje à tarde liberou grande parte do comércio a partir de segunda-feira aqui em Campina Grande, ou seja, o comércio todinho ele vai voltar a abrir, né, numa reabertura também que vai gradativa. E eu espero que essa sensibilidade que o prefeito teve com o comércio, o secretário de saúde e os demais órgãos envolvidos nisso, possa também liberar de forma gradativa o futebol da Paraíba, né? Que é a alegria do povo, a gente está sentindo muita falta disso aí. Então, voltar aos treinos a partir da próxima segunda-feira, se der tudo certo, e na sequência a gente voltar às partidas do Campeonato Paraibano também de forma gradativa. Na sequência a gente ir para a Série C.
Walter Júnior, que preside o Galo da Borborema, defende que o governo do estado flexibilize a volta do futebol, assim como o prefeito Romero Rodrigues deve reabrir parte do comércio em Campina Grande.
E a partir daí, definir aí uns 10 ou 15 dias para reinício do Campeonato Paraibano.
A Federação Paraibana de Futebol já encaminhou documentos às autoridades sanitárias visando conseguir a autorização. Na primeira semana já estaremos com os devidos protocolos, com as orientações a serem seguidas para cada clube cuidar da sua parte, orientar, mas sabemos que isso existe um custo muito alto, que é exatamente os protocolos de testes para saber se tem algum tipo de infecção, saber toda a orientação que tem sido feita no clube.
Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H,
6h46, o Hora H entrou em contato com o presidente do São Paulo Cristal, Múcio Fernandes. Ele disse ser preocupante esse retorno por conta do poder devastador do coronavírus, mas, como a maioria dos clubes, a equipe decidiu pela retomada.
Agora quem fala na coletiva de imprensa é o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros. Vou só resumir rapidamente o que ele disse em relação à possibilidade de lockdown, se pode ser decretado aqui na Grande João Pessoa. O secretário disse que vai depender muito.
Praticamente no bloqueio total,
mas se,
né,
pode ser novamente decretado um lockdown, algo mais rígido. Vai depender muito das medidas dos prefeitos de cada região e também da adesão da população a esse novo decreto, que a gente só vai poder ter acesso quando terminar essa coletiva, Ayron.
São 6 horas e 47 minutos. Vamos saber como é que está a interação, o que é que estão dizendo pelas redes sociais, o que é que a Paraíba está comentando. Vamos que vamos. Central da Interação chamando.
Você na Hora H. Central da Interação.
Vamos lá, o Alisson Bezerra, 993-46-5236. Aqui no meu Instagram, no arroba Eroncid, o Paulo Borges. Tá dizendo o que aqui, meu Deus? Essa pandemia só vai acabar quando estiver perto das eleições. Espero que o povo saiba escolher melhor seus representantes. O Oliveira tá dizendo que tá ligado vendo o programa. O Judimar Dias tá ligado vendo pelo celular. Obrigado, Judimar. Suzele diz, governo tem que reabrir todo o comércio. Os homens, o povo precisa trabalhar. Nós não vamos morrer de fome, diz a Suzele aqui na interação. O Wesley tá dizendo, convoque mais 1000 professores, governador. Tiago Falcone pergunta, Mari tá em qual bandeira? Boa pergunta, viu? Só o prefeito aí vai saber.
Para poder saber. Mas
vai sair nas próximas horas.
Nas próximas horas. Inclusive, você acompanha, estamos diretamente ligados no portal Mais PB, www.maispb.com.br.
Salomão Medeiros pergunta algo sobre o lanchonete, Eron? Cheguei atrasado na live. Entra como
restaurante.
Anotei,
Eron, né? Sobre restaurante. Pelo menos a princípio.
Delivery, né?
Continua com forma de delivery, ou então as pessoas vão até o restaurante para pegar. Só que depende muito, não tem como a gente afirmar, por exemplo,
depende
como vai ser em João
qual
Pessoa.
Município, né?
Exatamente, das bandeiras que serão estabelecidas. Aqui em João Pessoa, amanhã o prefeito Luciano Cartacho vai fazer um pronunciamento que será transmitido também pelo portal Mais PB, e nesse pronunciamento ele vai detalhar, porque há um certo desentendimento, né, Heron? Quem manda é o governo ou é a prefeitura? Quem tem mais moral para poder deliberar o que pode e o que não pode? Então a gente vai estar acompanhando e traz as informações.
Duas críticas aqui, o Ercílio Azevedo diz, governador quebrou a Paraíba, o Ercílio Azevedo. Já o Emílio Oliveira diz, esse governo ainda é o melhor. Os outros só governavam para a família e para os amigos.
Tem uma pergunta que chegou também aqui, a pessoa não se identificou. Perguntando sobre a antecipação do 13º salário. Isso ainda não foi dito durante o pronunciamento do governador João Azevedo.
Hora do intervalo comercial. Daqui a pouco a gente atualiza a entrevista coletiva em que o governo do estado anuncia a retomada das atividades na Paraíba num plano gradual. Em instantes, no Dia dos Namorados, uma pergunta: como manter um relacionamento em meio à pandemia, hein?
Será que consegue, Aron?
E no clima junino, o novo sucesso de Valdones, Ninguém Te Fez Voar, é Dia dos Namorados.
Aqui no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Segura aí.
Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H, Hora H.
Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
6h53 de volta, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Oferecimento Rede de Postos Opção em João Pessoa, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
Hora H. Hora H.
6h53, nós vamos conversar agora por telefone com a psicóloga Alessandra Magalhães e é sobre relacionamento em meio à pandemia. Doutora Alessandra, boa noite.
Boa noite, Eron. Boa noite a todos os seus ouvintes.
Eu achei extremamente interessante logo o tema dessa live e vou começar essa conversa com a pergunta tema da abordagem. O que, doutora Alessandra, a pandemia tem feito com os nossos relacionamentos? A senhora escuta muitos relatos, continua atendendo virtualmente. O que é que tem sido desses relacionamentos, pelo amor de Deus?
A pandemia está deixando realmente todo mundo num nível de estresse, assim, inimaginável, né? Em relação a todos os aspectos. Então, é claro que toda crise vai mexer com as emoções. Mexendo com as emoções, vai mexer com os nossos afetos. Então, a crise tem obrigado pessoas a conviverem, por um lado, um excesso de presença, uma presença compulsória, que você não tinha anteriormente. Você tinha seu trabalho, sua academia, seu lazer, e agora você está confinado com alguém que, de repente, para você é um estranho, porque aquela pessoa, você não tinha essa intimidade. E, por outro lado, ela também está gerando uma ausência das pessoas que tinham uma relação bacana ou que estavam iniciando um relacionamento e foram obrigados a manter uma distância. Até casais estão necessitando de alguma distância. Se alguém está com sintoma, vai para o quarto, 14 dias de confinamento. Se tem pais idosos, se afasta para manter uma proteção maior. Então, a pandemia está trazendo isso. Ela está trazendo luz sobre as relações.
Doutora Alessandra, que vai fazer uma live no próximo sábado, às 16h, no @logostcc. É isso, você procura lá. Se liga, tem mais informações sobre esse assunto. Deixa eu dar bem direitinho aqui para o pessoal saber. o arroba LogoCTCC. LogoCTCC. Vamos a Campina Grande. A palhinha de hoje com o Gustavo Ribeiro fala no caderno. Alô, Gustavo.
Uma palhinha com Gustavo Ribeiro.
Aí, pessoal. O caderno é o título de uma canção de Toquinho que para sempre levarei como recordação. Lembro que foi a primeira vez que eu e minha filha, ouvindo ela ainda criança, emocionados choramos juntos. Letra que fala do caderno desde a sublime infância até a etapa adulta da existência. Do rabisco, do beabá, a cumplicidade de um confidente fiel. A presença do caderno como testemunha principal da sequência de ciclos produzidos pelo tempo. Bem, não vou me atrever a analisar aqui o requinte do texto que poeticamente traduz a essência da vida. Vou apenas me ater à reverência feita àquele singelo objeto. Pronto, cheguei no ponto que queria. O caderno. Alguém lembra a última vez que escreveu algo pessoal, íntimo? Um simples desenho? Uma gravura usando lápis e papel? Uma carta num bloco timbrado, ou liso para uma ilustração, grosso e amarelado, como rascunho no borrão? Ah, o caderno, substituído, trocado pela praticidade da tecnologia. Esquecido, largado de lado. Os da hora são aplicativos, smarts, notebooks, tablets, PCs, tudo mais dinâmico, interativo, completo, atual, ecológico. Como o caderno resistir se para existir precisa do sacrifício de tantas árvores? Toras, madeiras e folhas cortadas, descascadas, picadas, na verdade, produto da insensatez do desmatamento. Ah, mas o caderno simboliza a ternura, a lembrança de outros tempos. O caderno não é apenas papel, celulose, capa, armação de arame, linhas marcadas. É nostalgia, é saudade. Igual um velho pai que roga encabulado para que o destino não lhe obrigue um dia a suplicar, como no verso da estrofe final.
Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça um canto.
Hora H, Hora H.
Não vai ser uma porteira aberta de jeito nenhum.
Arranja uma maneira de entrar e filmar.
Pula na baia agora, mas também vai vir só praia.
É. Desejo a todos paz.
Paz, gente.
A paz.
E é assim que a gente se despede dessa semana. O Alisson Bezerra, dizer que a gente vai continuar com mais detalhes da entrevista coletiva do governador João Azevedo nos canais do YouTube e no Facebook do Portal Mais PB. Acompanhe o Portal Mais PB que a gente continua aqui ouvindo o resto da entrevista e comentando os principais pontos. O Alisson, até segunda.
Se Deus quiser, um bom final de semana, você que continua até já.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, um excelente fim de semana, até segunda, 6 da noite.
Aqui na Hora H.
Boa noite, até lá.